você.
Muito bem, são 9 horas e 29 minutos, 9h29. Nós conversamos ontem, ainda no finalzinho do programa, por telefone com o prefeito Severiano Rezende, prefeito reeleito de Natividade. Mas foi uma conversa mais rápida, né? Nós havíamos agendado para hoje, né? Vamos, inclusive, conversar daqui a pouquinho com o vice-prefeito eleito do município de Natividade. O Tiago já está subindo aqui para também participar desse bate-papo com a gente. Prefeito, bom dia mais uma vez, né? Nos falamos ainda ontem, né, acerca da sua reeleição, e agora com um pouquinho mais de tempo, evidentemente talvez tocando em outros temas, outros assuntos. Esse período agora, né, pós-eleição, é o período de comemoração, é o período de celebrar, na verdade, né, a sua reeleição e a aprovação por maioria da população de Natividade. Severiano, bom dia mais uma vez.
Bom dia, Vantos, muito obrigado pelo convite. Bom dia, cada irmã e cada irmão da cidade que está nos ouvindo. Um forte abraço a todos. Tenham um ótimo dia.
Severiano, como é que foi o dia de ontem, pós-comemoração? Está naquele clima ainda, né?
Sim, muita comemoração, muitas mensagens, muitas pessoas, né, mandando os parabéns. E um dia também para descansar um pouco, né, Vantos? Uhum. Foi uma campanha muito cansativa,
uma,
né?
Uma campanha curta, porém intensa.
Justamente. Antigamente se fazia uma campanha de 90 dias, e isso foi reduzido para 45 dias. E eu, como prefeito, eu tinha que trabalhar a parte do dia e praticamente caminhar após as 5 da tarde. Então foi muito corrido também. Mas eu sempre tive o costume de ir em casa, porta a porta, mas que fizemos, tipo assim, 90, 95% da cidade inteira, e peço perdão às pessoas que não pude estar juntos, porque o tempo foi muito corrido mesmo, faltou tempo.
Queira ou não, o município é extenso, né, para visitar de casa em casa, né?
Muito grande.
Eu vejo que o eleitor nosso, muito, o Severiano, ele gosta muito desse olho no olho, né?
Gosta mesmo, é importante.
Eu acho que você se preocupa muito também em fazer isso.
Gosto, né? Sempre gostei muito de conversar com as pessoas e também até tirar algumas conclusões, alguma dúvida. A gente faz um bate-papo interessante para explicar muitas coisas, que tem muitas coisas que as pessoas não sabem que o governo tinha feito. Enfim, foi muito bom. Ficou alguma parte do ano rural para fazer. E eu também costumo, mas agora também, de visitar algumas famílias, alguns lugares, como nós fizemos. Por questão de gratidão, né? Tem pessoas que aquelas pessoas que foram mais chegadas na campanha, é importante agradecer. E a gente fez uma pequena carreata no Querendo, uma pequena carreata em Urânia, e chegamos na cidade, comemoramos também, porque o agradecimento é tudo, a gratidão é tudo, porque você sabe que foi uma campanha acirrada, com 3 candidatos, e nós tivemos aí a vitória. Então é importante agradecer sempre, porque as pessoas tinham muitas opções e optaram por nós. Então, a nossa gratidão é imensa.
Severiano, você não é novo na política, você já é, de certa maneira, um certo veterano, né? Apesar da sua pouca idade, né? Você tem 2 mandatos de vereador, o mandato de prefeito, vai ter o seu segundo mandato agora de prefeito. O que é mais difícil, eleitoralmente falando, eleição ou reeleição?
Olha, Vantos, a eleição te preocupa muito. Por mais que você esteja militando na política, o legislativo muito pouco tem a ver com o executivo. Aí você parte para a execução, literalmente, das coisas. E no início a gente sofre muito. É que eu dizia, cuidado com a continuidade, da descontinuidade, porque você tem que chegar e tomar conta de todo aquele universo. Você se encontra perante a 14, 15 secretarias, cada um assunto diferente do outro, então você tem que se preparando, você vai estudando, né, e para viabilizar todos os trabalhos. Então é complicado. Eu penso, acredito e quero e desejo muito que a reeleição, o assumir pela segunda vez, a gente já está num caminho, a gente já está ciente de muitas coisas, e humildemente temos até condições de consertar coisas, acertar talvez algumas coisas que não foram bem feitas ou que talvez a gente tenha errado, literalmente. Mas é a forma que nós temos de poder melhorar, otimizar o nosso mandato. Eu acho que o segundo mandato, eu penso e creio e acredito e gostaria muito que fosse mais tranquilo, porque mesmo porque nós sabemos tudo que passamos no primeiro mandato. Então eu vou acreditar nisso, vou confiar, vou botar minhas esperanças em tempos melhores, se Deus quiser, nessa reeleição.
Mas eleitoralmente, campanha, o que é mais difícil? A campanha na reeleição, perdão, é mais fácil do que a campanha da...
A reeleição. A reeleição...
A cobrança, certo, convite é maior, né?
Muito. A reeleição, você já tem que ter sido aprovado. As suas atitudes têm que ser aprovadas, né? O que não foi feito tinha cobrado. Eu tive muitas pessoas que falaram: prefeito, eu entendi tudo que o senhor passou. É por isso que a gente entendeu que algumas coisas não foram feitas. E eu dizia para as pessoas: Me recordo quando eu te disse na entrevista que quando eu fui para a zona rural, as pessoas agradecendo por eu passar a máquina na estrada e eu pedindo perdão pelo atraso. Eu dizia, olha, você me perdoa. Foi a partir do terceiro ano que eu consegui consertar uma patrol e alugamos outras para fazer as estradas. Mas até então não podia mexer com aquilo devido às questões financeiras. E as pessoas entenderam. A dificuldade também fez com que as pessoas entendessem que a gente poderia ter caminhado muito mais se não houvesse tido tanta dificuldade. Então, agora, eleitoralmente, você, quando é uma novidade, as pessoas apostam muita ficha também. Uhum. Então, quando você está na reeleição, as pessoas já sabem quem é você, aí você literalmente está sendo aprovado ou reprovado pelo que você fez, né?
Tem o lado, tem os prós e tem os contras, né? Tem os ônus e os bônus, né?
Isso.
Como você disse, pelo fato de ter sido já exercido 4 anos de mandato, você já tem um certo conhecimento, você já tem uma espécie de vitrine.
Isso.
Muito embora você já seja conhecido, né? Você sempre foi muito bem votado. Né, para vereador. Você sempre se empenhou muito nesse trabalho social enquanto vereador, não é de hoje.
Isso.
Né? Aliás, antes de entrar na política, você já fazia esse trabalho, né?
Justamente.
Social. Mas aquilo, a questão da cobrança. Ah, prefeito, você já teve lá 4 anos e
isso.
Tal.
Foi muito cobrado, fui cobrado. Uhum. E teve as pessoas que realmente não votaram em mim por achar que eu devia ter feito mais. Mas nós, é o que eu sempre disse, nós fizemos o que a gente pôde. A gente lutou o máximo, nós demos o nosso melhor. Agora, havia o obstáculo, os obstáculos da falta do financeiro. É que eu sempre falo com as pessoas, a gente tinha altos projetos, mas ao ficar pagando coisas antigas que não foram pagas, eu falo com as pessoas, com o que nós pagamos, mas eu faria em 5 colégios no 6 de setembro. Eu asfaltava do Pedro Gomes até Barro Branco, até Cruzeiro, para todo mundo caminhar por ali. Não foi pouco dinheiro, mas isso atrapalhou muito.
Foi o principal obstáculo desses primeiros 4 anos seus?
Porque o financeiro, né? E a gente passou por uns tempos difíceis aí, né? Teve uma época que os ROT caíram muito. Ultimamente melhorou um pouco, mas teve uma época que teve muito baixo, FPM muito baixo. Mas aí a gente está indo com economicidade, segurando, foi onde a gente chegou.
Você falou nos ROT, está batendo na porta da gente um outro fantasma aí.
Um outro fantasma que assusta todos os prefeitos do estado
muito,
do Rio de Janeiro.
Que a possibilidade, inclusive está no Supremo já.
Justamente.
Está pautado no Supremo, que é a possibilidade da redivisão dos ROT do petróleo. Se isso acontecer, a arrecadação do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, ele vai cair vertiginosamente. O ROIT, para que as pessoas compreendam, ele não pode ser usado para folha de pagamento.
Não.
É uma verba carimbada.
Não pode.
Não pode ser usado para pessoal. Mas, principalmente, ele é importantíssimo para investimentos. Infraestrutura, principalmente.
Principalmente.
E em sendo a maioria dos pequenos municípios, em tendo um orçamento muito engessado, muito preso, o poder de investimento nosso com recurso próprio,
justamente.
É bem reduzido. Às vezes o que sobra um pouquinho, a gordurinha que vem é do ROT. Se cortar isso, vai ficar.
E uma
complicado.
Vez que você foi trabalhando, tocando a vida pública, tocando a máquina, na dependência também dos ROTs, vai ser um outro outra barreira para nós.
Mas um dia vai acabar, não tem jeito.
Um dia vai. E eu sei que o atual governo do estado, Cláudio Castro, governador, ele já estava em Brasília fazendo um apelo para protelar isso, para empurrar para frente essa questão. Ele está lutando igual um louco, porque ele sabe que o estado do Rio já está um caos, né, Vantos? Eu digo sempre que governamos 4 anos sem estado. Nós governamos literalmente sem estado. Uhum. Se for analisar, o que foi feito pelo estado é o mínimo. Então, as poucas emendas nós conseguimos para ajudar o município, não foram do estado. A gente conseguiu muito mais no governo federal, porque nós havíamos um deputado que nos ajudava e fora outros. Então, nós conseguimos bastante com relação ao governo federal, mas o estado foi ínfimo.
Severiano, você acha que até que ponto essa incapacidade do estado... Nós estamos acostumados, há bem pouco tempo atrás, o Tiago está chegando aqui agora, eu vou citar o seu pai, né, por quem eu tinha, né, uma amizade e uma admiração muito grande. Eu me lembro que era uma época em que a gente tinha fila de helicóptero para vir aqui em Natividade. Me lembro, 2, 3, 4 helicópteros no campo do NAC. Era asfalto para tudo quanto é lado, era casa popular sendo construída, era investimento para tudo quanto é lado. Chegou agora, nesse ano de 2000 e pós-Cabral para cá, né, com esse escândalo todo que aconteceu, governador preso, Lava Jato e etc e tal, o Estado simplesmente ele foi implodido.
Justamente, implodido.
Muito implodido.
A palavra perfeita.
Nós vínhamos de uma batida de investimentos e que simplesmente secou, o Estado praticamente foi à bancarrota, o Estado quebrou, o Estado faliu. Vocês, que eu falo, prefeitos dessa gestão que está terminando agora no dia 31...
Todos sofreram muito.
Vocês não puderam contar com absolutamente nada.
Nada.
Né? Se limitaram, aquilo que eu já disse outras vezes, se limitaram, infelizmente, a fazer pequenas obras, né? Pequenos reparos e administrar folha de pagamento. Você acha que até que ponto isso acabou prejudicando até mesmo a questão da sua reeleição? As pessoas esperam, se eu te convir, prefeito, as pessoas esperam obras. Esperam coisas grandiosas.
Né? Olha, Vandes, eu contei essa história e repito, eu estive em outubro de 2017 com o então governador Pezão. Eu era o único prefeito no Palácio Guanabara aguardando um governador do Estado. Me recebeu e ele foi direto e falou, prefeito, eu sinto muito. Eu não tenho nada para o senhor, eu não tenho como
direto
pagar a folha
assim
de pagamento. O Rio Previdência liquidou com o meu governo, eu não tenho condições financeiras para atender a ninguém. Eu falei, então por isso que o seu palácio está tão vazio. Ele falou o seguinte, eu vou levantar e vou tocar a minha vida do meu jeito lá no meu município. O senhor não tem nada para mim, é que eu não retorno mais. E foi assim mesmo, Vandes, literalmente. Isso é horrível, porque infelizmente, Vandes, nós moramos no estado do Rio de Janeiro, mas nós sabemos o grau de corrupção que foi feito nesse estado. É uma coisa por demais. Se você for no estado de São Paulo, você não vai ver algo nem parecido. Tem, acredito que tenha. Mas o estado do Rio,
não,
infelizmente, e até o atual governo, nós sabemos das corrupções que está estampada nas redes de TV, e é algo que nos aborrece, nos entristece. Por quê? É o mau uso do dinheiro. Mau uso não, isso não é nem mau uso, isso é roubo, isso é literalmente, né, meter a mão na massa. Então, é por isso que eu abomino e falo com as pessoas que nós realmente, se tem a meritocracia da nossa parte, foi podermos trabalhar com o que a gente tinha. Eu sempre dizia isso, eu tinha que praticar a economicidade de forma fatal, porque senão eu não daria conta das nossas despesas, das nossas folhas, dos nossos fornecedores. Eu tinha uma luz para pagar, eu tinha tanta coisa para pagar. E aqui foi o que a gente controlou, mas do nosso jeito. É por isso que economizamos muito.
Severino, você colocou a questão aqui da honestidade. Você há de convir que você foi prefeito 4 anos e as críticas são naturais. Né? Várias críticas, mas eu acho que uma crítica que talvez você não tenha sofrido é com relação à questão da lisura, né? Da probidade, né? Da honestidade, que nem os seus mais adversários... Os mais ferrenhos adversários, eu acho que não entraram muito por esse lado. Você acha que esse foi o diferencial do seu primeiro mandato?
Acredito que sim, Vandes. Deixa eu explicar. Quando a Globo fez aquela campanha, O Brasil Que Eu Quero, me parece, Vandes, que mais de 70% ou 80% dos brasileiros queriam o seguinte: honestidade. E isso nós praticamos. Isso eu pratiquei no meu governo. Porque eu digo muito para as pessoas, a corrupção, ela é maléfica. A corrupção, Vans, ela rouba a insulina do diabético. Ela rouba o remédio do idoso. Ela rouba a merenda da criança. Então ela tem que ser abominada por todos. É por isso que na minha campanha eu falo com as pessoas, por favor, prestem muita atenção. Escutem seus candidatos e votem pelos atos, pelos trabalhos. Porque se nós, Vans, quanto tempo se continuar votando direito? Todo mundo tem que fazer a avaliação de seus candidatos e votar. Votou bem, você tem um governo bom. Então, preste muita atenção nisso. Obviamente que no estado do Rio de Janeiro, quantas pessoas em natividade votou no governador por ele ser um juiz? E hoje estamos estarrecidos com o que estamos vendo. Eu não estou aqui julgando porque ele está tentando provar a sua inocência e eu não costumo condenar ninguém. Mas nós estamos preocupados, porque nós sabemos
fortes,
que,
né,
dentro da casa do secretário de Estado foi encontrado 8 milhões e meio de reais que era para comprar respirador para o nosso povo, Anderson, que precisava. Então isso tem que ser abominado mesmo. Então eu penso que isso é tudo, a lisura é tudo, porque quando tem honestidade, Anderson, até o dinheiro aparece, porque você sabe que não sai nada pelos ralos, então a gente fica ali vigiando, monitorando tudo. É por isso que a gente conseguiu botar as contas em dia.
Ok, são 9h44. falamos um pouquinho do passado, vamos tocar para frente agora? Futuro, né? As expectativas de mais 4 anos de mandato, tendo do seu lado aqui o Thiago, que foi seu companheiro de chapa, né, nessa eleição. Thiago, bom dia, como vai? Tudo bem, querido?
Bom dia, Wanderson. Bom dia aos ouvintes da rádio. Bom dia a todos os natividadenses.
Thiago, você está debutando na política, né? Está estreando na política, muito embora tenha tido um berço político, né? O seu pai foi um dos grandes homens desse município, foi prefeito por 2 mandatos, foi alguém responsável por uma quebra de paradigma na virada dos anos 90 para os anos 2000. Né? E aqui não vai crítica aos que aqui passaram, acho que todo mundo fez o que tinha que ser feito, né? Ou fez aquilo que podia ter sido feito. Acho que ninguém tratou de forma liviana, ninguém tratou de forma maldosa. É o que se podia à época. Se um saiu melhor ou pouco mais do que o outro, bem, questão de circunstancial. Mas isso é inegável, né? O Luiz Carlos foi alguém que entrou e quebrou, né, um paradigma, um tipo de fazer política. Ele estreou uma forma nova de administrar. E, de certa maneira, acabou fazendo escola. Né? Entre uma delas é a questão do salário em dia. O seu pai lançou o calendário de pagamento, que é o mais importante, acho que julgo ser o mais sagrado, de que tem sido mantido, inclusive, pelos administradores desde então. É manter o salário do servidor em dia, criar um calendário. O servidor da prefeitura ter... Né? Tivemos uns deslizes nesse meio tempo aí, mas voltou. Né? O servidor hoje sabe o dia de receber. Como é que foi para você entrar numa campanha política, participar pela primeira vez de uma disputa eleitoral?
Olha, Wanderson, foi de uma forma muito natural, porque realmente a entrada do Agudo nos anos 2000 realmente foi uma revolução para a natividade, para a história política de natividade. O Agudo lançou na prefeitura, implementou na prefeitura um novo modelo de gestão, sempre em parceria com a comunidade. E de lá para cá, ainda que muito novo, eu aprendi muito com isso. Uhum. Então, eu nunca tinha participado da política partidária em si, mas desde lá eu participo, eu analiso a minha cidade, porque natividade está no meu coração. Então, como cidadão natividadense, eu venho avaliando os últimos 20 anos da política de natividade. Sim, pela história do meu pai, mas principalmente como cidadão. Então, nos últimos anos, eu avaliei o governo do Severiano, eu acompanhei o governo do Severiano. Então, essa nossa união foi muito natural por isso, porque a nossa intenção sempre foi trabalhar por natividade, foi trabalhar para todos os natividadenses. Então, a gente conversou muito, foram dias, semanas, meses de diálogo, até que a gente se uniu e formou essa chapa, uhum, para o bem de natividade. Então, eu aprendi muito, sim, com o Agudo, e muitas das ações que o Severiano vem fazendo no governo dele se assemelham um pouco com o que eu aprendi lá com o Agudo. Um trabalho sério, um trabalho de honestidade, e um trabalho, Wanderson, principalmente de respeito não só ao servidor público, mas respeito a todo cidadão natividadense, a todo trabalhador de natividade.
Ok. Severiano e Thiago, vocês estão ainda em fase de comemoração, mas os desafios estão aí. Né? Talvez essa semana ainda se comemore, justamente, tem que comemorar mesmo. Né? É uma batalha em que se venceu aos trancos e barrancos, acredito que muitas dificuldades, tem que comemorar mesmo, isso é a mais natural possível. Mas tem que pensar também no futuro. Né? Vai, pouco a pouco, essa euforia, né, da reeleição, ela vai passando e a gente acaba se deparando com uma realidade. Aliás, muito embora para o Severiano, essa realidade, para ele, está bem já, muito bem clara. Né? Diferente do que foi da sua eleição, que você entrou no município meio que sem saber o que fazer. Hoje você tem mais ou menos o pé da situação. Mas é aí, Severiano, futuro, é para frente que se anda. Como é que a gente vai fazer?
Para frente, Ivan, são tantas coisas. Temos as nossas conquistas. E durante esse mandato, a gente conseguiu muitas coisas, mas sabemos que, além das coisas que tem da continuidade, tem as novas. Eu tenho dito muito com as pessoas, por exemplo, nós temos que nos preocupar com a questão literalmente, de manter os cursos. Nós temos que lutar por questões de empregos. Eu vou continuar em busca sempre de pessoas que queiram montar a fábrica na atividade. Tive em Mangaratiba, conversei com um grande fabricante, veio aqui, gostou do espaço, mas logo após veio a pandemia. Isso fez com que ele ainda está esperando a situação clarear. Eu ainda tenho muita esperança com relação a isso. Tenho conversado muito com pequenas confecções, tenho visitado pessoas e oferecido elas condições na atividade para isso. Eu tenho muita preocupação com a questão, Vandos, da Popular Nova com relação fazemos as galerias lá. Nós temos que resolver...
Infraestrutura, né?
Infraestrutura.
Foi um...
Sim, na atividade tem um déficit nesse sentido enorme, porque são coisas muito antigas. A gente ainda mexe nesses esgotos, ainda encontramos até hoje manilhas de barro. Então nós temos que mexer isso. Nós temos lá perto do Mercado da Luiza algo nesse sentido também, é algo que nos preocupa. Temos que lutar por isso e vamos lutar, porque já ando pensando até por nossas condições mesmo, de nós conseguirmos fazer essas próprias galerias para fazer de forma mais econômica e podermos fazer, para não ficar nessa expectativa do que vem de fora. Então, nós temos condições de começar a pensar nisso. Temos muita questão também, que eu tenho muita vontade de estender aquele grande material do Aprende Brasil, que é o ensino positivo, ao sexto, ao nono, porque a gente... Eu falo muito com as pessoas que às vezes não entendem o tamanho da nossa conquista, o que foi para esse município, num país inteiro, de 5.570 municípios, ser o primeiro lugar no ensino do Brasil. Isso é muito importante.
Foi o município que mais saltou.
O salto, nisso, isso. O maior salto do índice do IDEB, que é o do ensino. Então, isso para nós foi uma grande conquista, um orgulho, né? Sem vaidade, orgulho mesmo, porque a gente tem investido em educação. Então, a educação vai continuar tendo esse investimento. Nós já estamos ali começando, vamos começar agora uma obra no colégio do Cruzeirinho de Cima e já vamos iniciar uma obra, uma creche nova na Popular Nova, que é onde era a creche antiga. Já estamos,
construção?
Sim, já foram até licitados, então vamos construir. E vamos aqui pegar todas as creches de Orânia, querendo e algumas, e vamos mexer nelas também. Muitas creches muito quentes, com telhado baixo, nós vamos mexer naquilo lá para fazer, para melhorar. E realmente, coisas, creches feitas com telhas, então isso a gente vai mexer nisso tudo, nós vamos dar um upzinho na parte dessas escolas todas.
Uhum. Severiano, prefeito, evidentemente, a gente já colocava sobre isso, houve um avanço na educação de natividade. A educação está indo bem, acho que é preciso manter isso, né? E evidentemente melhorar o que puder ser feito. Mas fora a educação, está indo, de certa maneira, né, bem, né? Houve um avanço. Qual seria a sua prioridade agora, num segundo mandato?
Eu tenho muita preocupação com a saúde.
Aquela coisa que eu acho que, puxa vida, não deu para fazer e como isso. Eu queria e que agora eu vou focar nisso aí.
Muitas obras, mas tem que ter obra, tem que calçar. É inadmissível enxergar me querendo. Sim, mas é isso que eu estou te dizendo.
Você vai encontrar essa dificuldade.
Justamente,
frente,
mas
né?
Veja bem. A gente que foi.
Deus queira, né? Que melhore, né?
Isso, a nossa vida, Vans. A nossa vida é bater na porta de gabinete. Eu toda vez. Isso, somos atrás, porque, por exemplo, nosso governo, nós calçamos quatro ruas com emenda do Valnei Rocha. Então, a gente vai continuar de porta em porta, desses deputados, fazendo esses apelos. E o que a gente puder fazer com nossas condições, nós vamos fazer também, porque vamos continuar sempre praticando a economicidade. Porque nós temos ainda um país que ainda está se recuperando. O que eu lamentei muito antes com a pandemia, repito, é porque quando começou, já estávamos com 11 milhões e 900 mil brasileiros empregados. Hoje já passa de 15 milhões. Então, deu um recuo imenso. Então, isso é o que eu falo, que eu aposto muito a minha esperança no fim dessa pandemia, para esse Brasil, né, avançar. Porque o próprio brasileiro precisa correr atrás da vida. Eu acho que o pessoal está tudo esperando passar por tudo isso para ir para a luta. Eu creio que tempos melhores virão, porque é horrível essa pandemia, vivemos assim. E agora já começou esse fantasma do que pode acontecer com a pandemia, porque está começando a ter um desleixo. A gente está vendo aí os países de fora também voltando a falar em lockdown, quer dizer, era algo que já estava começando o pessoal a achar que não voltaria, começou a voltar.
É que o senhor pretende lidar com isso, prefeito? Essa possibilidade, esse fantasma que começa a nos assombrar, essa possibilidade de uma segunda onda. Aqui na cidade subiu um pouquinho já.
Isso. O que nós temos que continuar pedindo, Vandos, é que a gente, fazer a nossa parte, Não adianta, não podemos relaxar.
É a prevenção, né?
Às vezes a gente relaxa, vamos ser honestos, né? Uhum. Infelizmente, há um relaxamentozinho. Temos que voltar a acreditar que ela está aí. Ela é super perigosa e a gente lamenta todas as perdas que tivemos no nosso município. E continuar o trabalho, dizer para as pessoas, olha, a gente tem que continuar o trabalho. Eu até faço aqui ao vivo com você aqui, eu fiz um pedido de desculpa ontem com relação à nossa, no dia da eleição, que fomos para a rua, eu estava com a máscara, nela estava escrito 90 e vamos em frente, pegaram a minha máscara e eu fiquei um tempo sem máscara e as pessoas muito sem máscara, eu dizia, gente, vamos colocar a máscara, mas a euforia tomou conta, aquela coisa toda.
Difícil controlar.
Isso, foi mesmo, literalmente, e eu falo mesmo com as pessoas, por favor, eu peço pessoas para não fazer grandes eventos, eu brigo, a gente tem feito a nossa parte, mas é aquilo que você mesmo diz na sua rádio sempre, isso é consciência, isso é coisa de cada um, todos nós temos que fazer a nossa parte, porque ela não acabou, Vantos, e nós temos um perigo dela voltar. Abaixou? Tá, tudo bem, mas qualquer coisinha ela volta, e volta com força. Então as pessoas têm que estar atentas com isso. E eu peço minha desculpa pelo dia da festa, lá da comemoração, porque a euforia tomou conta de todos e aconteceu. Peço desculpa literalmente.
O Tiago, o Severiano, prefeito eleito, está colocando aqui que talvez a questão de infraestrutura, talvez não, ele deixa isso muito bem claro, seja uma das prioridades, né, para o segundo mandato dele e a sua entrada aqui na política. Você é engenheiro por formação, já pensou no que vai poder contribuir com isso?
Olha, Vandes, eu certamente poderei contribuir muito. O que a gente vem conversando desde lá de trás, a nossa parceria é pelo entendimento de toda a prefeitura. Como eu já disse aqui em uma entrevista anterior, a própria rádio...
Mas essa é a área que você é
especialista, né? Sim, evidentemente. A gente tem que ter um entendimento de toda a prefeitura. Mas é claro, eu também tenho experiência nos últimos 12 anos de formação que eu tenho, eu sempre trabalhei com infraestrutura urbana. Drenagem, pavimentação, saneamento básico, urbanização. Então sim, poderei contribuir muito. A nossa conversa é nessa direção. E a gente sabe, a gente entende as dificuldades que a natividade passa nessa área, a gente entende os anseios da nossa população e vamos trabalhar muito. Evidentemente que vai depender de verbas, porque realmente são obras de infraestrutura, são normalmente caras. Obras caras, mas com muita batalha, com muita dedicação, acreditamos que a gente vai conseguir superar essa barreira e atender muitas famílias de natividade.
Prefeito Severiano, essa questão do adiamento da eleição deixou a gente meio perdido com questão de data, né? Parece que não, mas nós estamos no fim do ano já. Uhum. Praticamente no fim do ano. Estamos aí há pouco mais de um mês do Natal. E o servidor? O que ele pode esperar? Paga o 13º?
Paga. A graça de Deus já está reservado. Vamos pagar o 13º. E já estou lutando também para nós fazermos a nossa entrega da nossa ceia de Natal.
Uhum.
E dizer para as pessoas, sempre, a ceia de Natal, algo criado pelo Agudo, eu sempre achei uma atitude linda, Vandes. Por quê? Apesar das pessoas estarem recebendo em dia, o grande fato dele poder botar aquela ceia no dia de Natal, que é um momento que toca a gente, um momento de renovação de esperança, né? Final de ano sempre tem essa coisa da esperança,
de receber uma
confraternização, de família. Eu achei sempre muito lindo isso. E não faço isso, não acredito que algum tenha feito por questões políticas, como eu não faço. É um carinho, é um dizer um muito obrigado, servidor, pelo que você fez durante todo esse ano. Está aqui o nosso abraço, o nosso carinho, porque eu digo o seguinte, se eu venci as eleições, é porque os servidores me ajudaram muito. Como eu fiquei feliz de ver muita gente, Vandes, que está ali lutando para a coisa dar certo, que eu tentava dizer para eles, vamos construir, vamos fazer o melhor na nossa educação, vamos fazer um otimizar, vamos humanizar essa saúde, vamos, pessoal do assistência social, dar atenção a esse povo da enchente. Então, o funcionalismo sempre chegou muito junto comigo, porque eu sou muito de frequentar toda a secretaria, mas eu acho que esse contato prefeito-funcionário tira essa barreira, sabe? Não existe essa barreira. Todos nós somos servidores. Então, a gente sempre fomos, vamos, que a cidade precisa de nós, e assim nós conseguimos. Eu atribuo a minha reeleição totalmente a todos os funcionários da prefeitura, a todas as pessoas que chegaram junto nessa campanha, os presidentes de partidos, os candidatos a vereadores, as pessoas que organizaram a nossa campanha, até da parte jurídica, da parte contábil, todos vão se envolvendo, que vai acreditando na causa, isso nos fez vitorioso. Então, a minha gratidão a todas as pessoas é imensa. E dizer também, que eu pedia muito a eles, um detalhe que eu quero aproveitar a sua rádio, dizer, ao vencer as eleições, eu não quero que solte um foguete, sempre respeitando o adversário.
Mas a comemoração é natural.
Sim, não é o foguete que eu estou te dizendo, Vance.
Ah, sim.
A questão de, sabe, de alguma forma
sim,
de...
Sim, não,
de,
não, é, de... Não, não é o foguete em si,
isso. Você fez um sentido figurado, eu queria dizer o seguinte, né? Vamos respeitar quem concorreu com a gente, porque na antiguidade, antigamente, tinha essas coisas que eu nunca gostei disso.
O senhor quer dizer o revanchismo?
Isso. Uhum. Me interpretei mal. Eu dizer o revanchismo. Então, a gente comemorou tranquilamente. Sempre fui contra ofensas nas redes sociais, não gosto, não tem mão, uma mão do Severiano no meio de qualquer coisa que fizesse em atacar o nome de alguém, porque respeito é bom e todo mundo gosta, né, Vandes? Então, eu quero parabenizar todo o meu pessoal também, que de forma alguma, na comemoração, ofendeu alguém, porque passou. Nós temos agora uma cidade para nós continuarmos tomando conta dela. E aquilo que eu sempre digo, Vandes, a cidade tem que ser de todos, todos têm que amar a sua cidade. Ame a sua cidade, evite quebrar qualquer coisa. Nas finais de noite, eu sempre falo com os jovens, olha, esse banco é seu, essa praça é sua, o espelho do banheiro é seu. Tudo isso tem que ser preservado. Por isso que eu sempre valorizo as pessoas, Vandes, que estão ornamentando. Você vai na Tubiacan e tem cada trabalho lindo. Você vai lá ver um cara igual o Miguel Lasso fazendo um trabalho lindo que ele faz. Isso é carinho pela cidade. Nós temos que, todos nós, aprendemos a amar nossa cidade, Vandes. Ser mais, sabe... lutar por ela, acreditar que ela é a extensão da nossa casa mesmo, a nossa praça que está ali, você vai no Querendo hoje, Vandes, quando você abre, porque as pessoas que moram em frente à praça, elas devem amanhecer um dia, num dia de sol bonito, abrir e contar que a praça é linda na frente, então ela tem que tomar conta, é dela, tomar conta, né? Nós botamos lá coisas lindas lá, mas tem que tomar conta, porque senão se quebra, se depreda, e eu falo muito isso às pessoas, ame a sua cidade. Ame literalmente a sua cidade. Olha, vamos tomar cuidado, o caminhão passou o lixo, agora não vamos botar agora, não vamos esperar. Olha o do entulho, comunica à prefeitura que você vai colocar o seu entulho primeiro, porque isso, tudo isso é amor à cidade. A nossa cidade é pequena, tem como a gente manter ela sempre bonita, sempre organizada, mas é preciso que todos amem a cidade.
Tá certo. Severiano, obrigado pela sua presença, está em cima da hora já. Tiago, querido, obrigado, parabéns pela sua eleição. Deus te abençoe, né? E que você consiga também ao lado do Severiano, ajude o Severiano, auxilie o Severiano a fazer um bom segundo mandato, é o que todos nós, né, esperamos.
Muito obrigado.
Obrigado, Wanderson. Obrigado, Wanderson. E deixo aqui um agradecimento muito especial, Wanderson, a todos os natividadenses. A todos os natividadenses que acreditaram em Severiano Neném e Tiago do Agudo. Vamos honrar todos esses votos. E o que a gente fala? Passou a eleição, agora somos todos natividade. Vamos trabalhar para todos os cidadãos de natividade. Então, muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha Nossa Senhora. E um beijo no coração de todos os natividadenses.
Até mais. Vem aí o padre Reginaldo Manzotti.